eu posso sempre ter dois términos interagindo com, trocando posse de escalar. Isso é o resultado de um cabo. Então, quando vamos escrever agora o chamado Lagrangiano, os acoplamentos de Foucault, que eles são fundamentais porque eles vão dar as massas, né, das partículas termiônicas, então nós vamos introduzir agora um Lagrangiano que vai acoplar o Higgs com os férmions.
Férmions ou os leptons?
Qual é o lepton? O lepton não vai ter quarks, né?
É, altera alguma coisa quando vai ter quarks? Que...
Não, não, desse ponto de vista. E aqui, então, é o chamado Lagrangiano de Foucault. Então, o Lagrangiano de Foucault tem essa propriedade. Ele tem que ser quadrático nos termos e linear no estudo do Bose vetorial, do Bose escalar.
Então, por que ele tem que ser assim?
Por causa da renormalização.
Por causa da renormalização.
Na verdade, que impõe isso. Isso aí já é resultado conhecido. Então, vamos colocar aqui o chamado acoplamento de Foucault. Vou chamar aqui o acoplamento de Foucault, F. Vou colocar do lepton, do lepton, o Higgs. Dos leptons, L de lepton, Higgs.
Desculpa, tem que ser quadrático nos fermos e linear no
bóssio escalar. Então, e tem que ser simétrico, são DS2 e 1. Então, nós já sabemos a escala, já sabemos os atributos de simetria. Então, nós poderíamos pensar, eu poderia pegar algo desse tipo, lepton barrado, lepton phi. Aí é que eu estou com problema, porque a carga 1 desse sempre vai cancelar a carga 1 desse. Mas esse cara aqui tem carga U1 mais 1. Então, do ponto de vista da simetria U1Y, esse termo, esse cancela esse, mas esse sempre vai sobrar. Então, um termo desse tipo quebra a simetria de Gate. Se eu pegar um termo desse tipo, L barrado, right, phi. Esse cara, nós tínhamos visto, tem carga mais 1. Esse cara aqui, eu acho que tinha carga aqui. Bom, vamos lembrar aqui, mas essas cargas se cancelam. Eu quero colocar, é isso, do ponto de vista do 1, esse cara aqui tem carga mais 1, só a gente se lembrar aqui do right, right é o elétron right, então a carga dele é menos 1, o I dele é 0, isso aqui é, então esse cara aqui tem carga menos 2, é isso mesmo, esse cara tem carga menos 2, esse cara aqui tinha carga menos 1, mas o conjugado complexo dele, ele tem carga menos 1, mas aqui eu tenho um conjugado complexo que troca o sinal da carga porque inverte a fase. Então esse cara aqui tem carga mais 1. Então, as atribuições de carga fazem com que esse acoplamento respeite a simetria U1Y. Carga total é zero. Ao mesmo tempo, isso é um dublete, então isso aqui é um espinor deitado. Isso aqui é um singlete, mas isso aqui é um dublete. Então, do ponto de vista do SO2, no final do dia, isso é um escalar. Então, esse objeto é invariante de S2 e é invariante de 1. Então, ele é tipicamente invariante sobre simetrias. Então, o acoplamento de Foucault é colocado dessa forma. Setor lepton barrado, setor light e o phi. Então, o que eu estou escrevendo aqui? Eu estou escrevendo aqui isso aqui. O elétron, o neutrino, lepton barrado, o elétron lepton, o elétron, bota aqui o phi 1, phi mais. Então eu estou escrevendo dois tipos de interação. Isso com isso com isso. Então eu estou vendo aqui ó, que o neutrino left automaticamente se acopla com o Higgs positivo e com o elétron. E aqui eu estou vendo que o elétron right left se acopla com o Higgs neutro com o elétron right. Então a gente já está vendo o seguinte: o Higgs neutro que a gente está buscando, ele se acopla direto com os elétrons. Então, certamente eu vou ter alguma coisa. Elétron, elétron, Higgs. Um processo em que elétrons interagem trocando partícula de Higgs. E esse processo aqui é o elétron interage com o neutrino, vou botar o neutrino pontilhadinho assim, que troca o Higgs, é, que troca esse objeto aqui. Só que depois nós vamos ver esse cara aqui, a gente consegue eliminar essa interação aqui, vai dizer. Bom, então, já vou quase parando por aqui. Então, nós estamos só colocando esse setor aqui. E na aula que vem, assim, depois de meia hora, a gente vai mostrar que é daqui que vai sair a massa do elétron. Então, é esse campo aqui, ó. Esse que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, o papel desse escalar. Esse escalar, ele acopla as duas componentes do elétron. Então, o Higgs é que, aquela jogadinha que eu falei, o que, que o Higgs fez quando ele chegou aqui ele vai desagregar esse cara, vai jogar fora o neutrino.
O neutrino vai desaparecer, porque o neutrino vai pegar o que mais. Então, o duplete de Higgs, ele joga fora o neutrino das interações. E ele, justamente, o Higgs neutro, ele chega e ele aglutina o elétron leve com o elétron right. Então, eu vou formar um acoplamento do elétron leve com o elétron right e aqui o campo de Higgs. Então, o papel do campo de Higgs é ele que forma para nós o verdadeiro elétron que nós vemos hoje. Segundo, né, os cânones do modelo padrão da teoria eletrofrática. Então, o Higgs chega, ele tira o neutrino da companhia do elétron left e junta o elétron left com o right, junto com o Higgs, e aí, isso aí, a gente vai ver que aqui dentro está a massa do elétron. Esse mecanismo vai não só gerar a massa do elétron, ele gosta, claro, como ele também vai gerar um acoplamento elétron-Higgs. Então, os férreos também vão interagir com isso. Então, nesse momento, o Higgs começa a ter quase o mesmo estado que fora, nós vamos ver depois. Então, no processo eletrofraco, o Higgs, ele é trocado na interação, quer dizer, ele faz a mediação da interação fraca e o fóton faz a mediação da interação eletromagnética. Mas numa sessão de choque, de espalhamento eletro-eletro, quem é que domina? É a troca fotônica ou é a troca do Higgs? Vai depender, então, da escala de energia. Numa escala de energia baixa, vai dominar o processo eletromagnético. Numa escala de energia altíssima, eu posso fazer com que o processo eletromagnético e o processo de Higgs comece a ficar competitivo. Então, é isso que a gente vai querer um pouco aprender a separar. Então, aqui, esse mecanismo aqui é a única outra coisa. Esse termo aqui, ô Saulo, você pode perguntar esses detalhes, sim? Esse termo aqui é o único que eu posso escrever que ele tenha dois termos e um litro. Eu preciso pegar dois termos e um litro. Essa é a receita de um cálculo. Em quatro dimensões, férmions e escalares podem interagir sempre com essa receita. Férmion, férmion, escalar. Férmion, férmion, escalar. Com as atribuições dos números quânticos de S1,2 e de 1,1, a única maneira de eu formar um invariante de S1,2, um invariante de 1,1, com essa receita aqui, é fazer esse acoplamento. E aí a gente vai ver que esse acoplamento de Yukawa é que vai ser o responsável pela massa. Então, a massa que nós recebemos para o elétron hoje, nós vamos entender, ela vem da constante de acoplamento de Yukawa e de uma parte do campo de Higgs. Vamos deixar para a semana que vem. Bom, então essa seria. Então eu só queria chamar a atenção de vocês, né, quem for repassar um pouco essas ideias, vai sempre olhando aonde é, até que ponto o eletromagnetismo e a interação fraca estão caminhando juntos. E aí aonde que a gente começa a separar. Vocês começaram a ver que agora eu comecei já a criar um discurso mais, assim, divisivo, né? Mais excludente. Do momento que eu entendi qual é a configuração do vácuo do Higgs, aí, que o Higgs tem uma configuração de vácuo não trivial, eu aí, nesse momento, eu quebrei a simetria. Porque a simetria S2, ela está em dizer que a componente de cima é tão boa quanto a de baixo. Eu não posso distinguir entre as duas componentes. Essa é a ideia de simetria. Os elementos de um multiplete, do ponto de vista da simetria, eles são indistinguíveis, né? Quando eu faço uma transformação de rotação, né, eu tenho isso aqui. X2 mais Y2, isso aqui é invariante. Então, se o meu X é cosseno de teta X' mais seno de teta Y', é o meu Y. Menos seno de teta x' mais cosseno de teta. Então eu estou fazendo uma transformação de SO2. Então eu tenho que x e y estão no mesmo duplete, estão tratados em pé de igualdade. Quando eu faço uma transformação, eu vou para um sistema onde o x agora passa a depender de x e y. Então, quer dizer, x, ele não, ele não tem memória só do x anterior. O x e o y se misturam numa transformação. É aí que está o conceito de simetria. E aí eu boto essa transformação aqui e mostro que x' ao quadrado, mas isso aqui é invariante. Então, esse objeto é invariante, mas a simetria mistura os dois objetos no meio do caminho. Então, esse é o conceito de simetria. Se x ou se y, não importa nada. O que importa é que no final o resultado é o mesmo. Mas no processo intermediário, quem era x e quem era y, isso é indiferente, porque acaba que se mistura.
Então, quem é F1 e quem é F2, quem é F+, e quem é F0, esse discurso da indistinguibilidade, ele é verdadeiro até a hora de eu escolher o estado fundamental. Na hora que eu digo, existe um estado fundamental, ele é não trivial. E eu quero que o meu estado fundamental represente uma configuração de vácuo que não tem carga elétrica. Carga elétrica tem que ser zero. Então, eu não posso escolher a componente de cima nunca. Tem que ser tudo feito aqui. Então, o estado fundamental, ele exclui completamente essa possibilidade, porque senão teria carga positiva eletromagnética. Então, é a interação eletromagnética que está sendo, vamos dizer, respeitada para que o Higgs se estabilize aqui só nessa componente. Eu só posso botar o grão de seis do Higgs com base em cima, não posso. Eu quebraria a conservação de carga elétrica. Então, quando a gente fala, né, esquematicamente nessas flechinhas aí, que o SU2I e o 1Y estão se reduzindo assim, então, o significado dessa flechinha é dizer isso. É dizer que nesse meio do caminho, aqui, era tudo indistinguível. Eu tinha F+ e F0. Quando chegou aqui, quando eu botei isso, o que chegou para mim aqui é o resultado disso. Então, a interação eletromagnética, quer dizer, eu sei onde eu quero chegar. Eu não quero abrir mão da conservação da carga elétrica. Então, isso me obriga a colocar o ground state do Higgs aqui. Então, é nesse sentido que eu quebro a simetria. Eu não posso mais colocar em cima ou embaixo. Só pode ser embaixo. Então, o Higgs, ele escolheu um lugar certo para estabilizar. Ele só pode estabilizar nessa componente. Então, é nesse sentido que a simetria é quebrada. Ou seja, todo o esforço foi construir um lagrangiano que tem a invariância. Mas o estado fundamental, ele me obriga a escolher, a quebrar a simetria SU2 e 1 e colocar o Higgs aqui. Então, ele quebrou essa indistinguibilidade. O Higgs nunca pode ficar aqui. Ele exclui essa possibilidade. Tá? Então, é isso que significa a simetria ser quebrada espontaneamente. É espontaneamente no sentido de que a dinâmica escolhe a configuração de mínima energia e ele vai estabilizar nessa configuração com os números quânticos das simetrias que eu quero que permaneçam. Então, nós vamos ver então na próxima aula que essas duas simetrias, vai sair uma coisa daqui, essa aqui é perdida, essa é perdida, mas vai haver uma combinação linear de uma parte daqui com essa parte daqui que não é perdida. Então, SU2 e o 1 são quebrados, mas existe uma combinação linear. Na verdade, eu tenho três cargas aqui e uma carga, eu tenho quatro cargas. Então, sobra uma, que é uma combinação linear. Então, três cargas são perdidas no meio do caminho. Então, quando o Higgs estabiliza aqui, ele está violando três cargas de SU2. Mas essa simetria a gente já está ligando. Não é a simetria que eu quero que o meu vácuo tenha. Vocês estão entendendo que é uma questão de modelagem, eu estou colocando a minha mão aqui, o que é que eu quero? Que natureza que eu quero reproduzir? Se algum dia alguém conseguir encontrar a violação da carga elétrica, então significa que isso é questão de poderia ser feito. O Higgs poderia estar aqui. Essa aqui quebra a carga elétrica. Esse é o discurso. Essa questão que é importante. Eu acho que a quebra espontânea da simetria, ela é uma coisa simples, mas ela tem que ser entendida assim, em termos físicos. O resto é cálculo, bota chip, não sei o que, isso aí é conta mesmo que a gente fizer. Álgebra barata, é isso que a gente está fazendo, isso é cálculo 1, né? Ensino médio, eleva polinômio, cálculo 1, aprende a derivar, acabou. Qual é a física prática? Tem que entender que aí tem uma física de números quânticos, de atributos, do que é o vácuo, o que é o vácuo de uma teoria quântica, nós estamos discutindo esse tipo de coisa, tá certo? Então, tenta pensar um pouquinho nessa questão. O que significa? Pensem em outras, posso deixar aqui outro exemplo para vocês. Vamos só ficar com o exercício, quem quiser pensar um pouquinho. Chegar dois dublês de Higgs. Em vez de pegar um dublês, vamos pegar dois. Vou pegar um Higgs assim. Vamos pegar um Higgs assim. Aqui grande, igual aqui um que dois. Vamos construir esse potencial alfa, que dá aqui, mais beta, que dá aqui, mais gama. Qual é esse tipo? feito, sob que condições esse potencial aqui pode estabilizar alguma coisa e que simetria que pode ser perdida. Mas isso é simples, sim. Só minimização, tal, mas aí entender aonde é que você pode colocar o mínimo, se colocar aqui o que vai acontecer. De repente, será que os dois vão poder ser manulos ou basta um deles ser manulo? Então, será que eu posso colocar o vácuo do fio aqui e aqui? Ou posso também colocar aqui? Então, pense um pouquinho sobre essas coisas, certo? E aí, voltando só ao discurso da QD, então o que a gente está observando é que o acoplamento de um caula é que vai ser, além, a gente vai entender, além dele ser a fonte da massa das partículas fermiônicas, ele é o que gera a interação fraca dos elétrons com o setor de Higgs. Então, os férreos interagem com o setor de Higgs. Quando eu der o Lagrangiano na forma final, aí nós vamos entender também como é que o Higgs pode se ligar com os dados. Né?
Mas ainda não tem massa.
Ainda não. Está quase pronto. Já tá, agora a gente vai ver. Com isso aqui a gente já vai conseguir ver que há massa. Certo? Então, na próxima aula a gente termina isso. Semana que vem eu vou poder começar na hora certa. Eu acredito que com mais uma hora de discussão a gente consiga chegar na forma final do Lagrangiano fraco mais eletromagnético. Aí a gente vai começar a separar que regiões a gente vai estudar. A gente já pode fazer uma previsão aqui das nossas aulas, que processo a senhora pega, que processo eu pego, olhando já para o Lagrangiano na próxima aula, tá bom? Então, assim, bom trabalho com vocês.